a saída tenha acontecido, embora eu não tenha, como disse, participado no processo.
Para perguntar?
Fazia, isto é, ao longo desta audição também julgo que ficou claro que pertencia a um Conselho de Administração onde havia alguma tensão entre os membros desse mesmo Conselho de Administração. Estando a TAP a ultrapassar um período que também é exigente na sua vida, no seu período, com o plano de reestruturação que está a decorrer, a existência deste conflito, entende-o como um risco para a própria empresa?
Para responder.
Eu não queria fazer juízes de valor, porque todas as pessoas na TAP e que passaram para a TAP fizeram um bom trabalho, senão não tínhamos tido os resultados que chegámos hoje. E eu também sublinho, e aliás, como disse a EGF, não sei se necessariamente expressa em relatório, é natural que numa comissão executiva haja tensão. Isto não é um trabalho fácil. A TAP não é uma vida fácil. O plano de reestruturação foi bastante, bastante exigente. O período que estamos a que nos reportamos diz respeito precisamente à tentativa de aprovação do plano de reestruturação. E eu acho que todos os senhores deputados lembram que foi um período longo entre a primeira apresentação do plano de reestruturação e a eventual aprovação do plano de reestruturação. E esta aprovação, que foi conseguida depois de muito trabalho nos últimos meses, com alguns ajustes, para que precisamente no plano de reestruturação, precisamente o tema que levou à discórdia do tal Conselho de Administração, para que precisamente os montantes que a TAP necessitava para sobreviver entrassem. Nós estamos a falar de um momento em que a TAP ainda perde 50 milhões de euros de cash mês. Estamos a falar de um momento em que a TAP ainda voa 40, 50% da sua capacidade. Nenhuma companhia aérea consegue fazer dinheiro, sobreviver financeiramente, ter uma estabilidade financeira, sem conseguir voar grande parte da sua capacidade. E quando digo 40, 50%, digo em comparação ao que voava em 2019, obviamente com uma frota menor. Por isso, obviamente que, para responder à sua pergunta, existem sempre momentos de tensão. Eu acho que, e isto acho que deve ser válido para todos, devemos sempre todos admitir momentos de discórdia. Existem sempre conflitos, mas todos eles podem ser resolvidos. E por isso eu não faço aqui nenhum juízo de valor sobre a possibilidade de, havendo uma discórdia no Conselho, porque existem sempre, disso pôr em causa ou em risco a empresa. Principalmente quando estamos a falar de uma companhia de aviação. A palavra risco...
Para perguntar?
É sempre perigoso.
Muito obrigado. Eu não estou a pedir que se faça nenhum julgamento de valor. São questões objetivas e do ponto de vista formal. Sim. Da relação entre pares, que não se pretende aí extravasar para nenhum dos outros aspectos. Gostaria de perguntar nesse sentido, e reconhecendo as divergências da doutora Alexandra Rei em algumas opções que foram tomadas, se entende, no seu entendimento, que as razões de saída se prendem maioritariamente por razões de ordem de competência ou por razões de ordem de incompatibilidade? Que são manifestamente diferentes.
É um juízo de valor de difícil de fazer. Eu acho que seria muito mais um tema de incompatibilidade do que propriamente um tema de competência, mas eu não gostava de entrar por um caminho em que adivinho basicamente o que é que domina a razão de outras pessoas neste processo.
Para perguntar?
Obrigado, Sr. Presidente. Da experiência que tem do setor empresarial, e se nós retirássemos este caso de uma esfera pública, este conflito entre dois membros do Conselho de Administração, tomada de decisão por incompatibilidade, seria um fenómeno estranho?
Para responder?
Eu acho que em todas as empresas, obviamente, exigem mudanças. Eu acho, se me permite, é que a TAP precisa de estabilidade. E a TAP precisa de paz e paz social. independentemente de haver estas mudanças, nós temos sempre que as aceitar, simplesmente porque são fruto dos acontecimentos. Mas, obviamente, que uma empresa, quanto mais estabilidade tiver, melhor. Melhor para os investidores, para os seus credores, porque tem mais previsibilidade, mas, obviamente, acontecendo, é um tema que se tem que levar. Todos os líderes trabalham com a equipa, com as equipas que querem.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de mudar para um terceiro tema, para me centrar nos procedimentos de comunicação, porque também são aqui relevantes, em particular, a comunicação e a forma como ela é feita com a tutela. Foi aqui referido, pelos seus pelouros, que a sua principal tutela é tutela financeira. Estabelece, no entanto, contactos regulares com outras tutelas?
Responder.
Sim, há temas que são partilhados também com a tutela setorial e o Ministério das Infraestruturas. E eu, a título de exemplo, lembro-me do tema da Ground Force. O tema da Ground Force é um processo muito longo na TAP. SPDH, a empresa de handling do aeroporto de Lisboa, uma empresa que passou e que está a passar por um período complicado de liquidação, gerida por administradores de insolvência. É um processo que é crítico para a TAP, porque sendo apenas a TAP um investidor minoritário, a operação de landing é crítica para a operação que fazemos todos os dias no aeroporto de Lisboa. Falta de recursos financeiros ou de pessoal no handling afetam a viagem de todos os passageiros da TAP, e normalmente quando um voo atrasa, se é para a casa das malas, é sempre por culpa da TAP, mesmo que não seja por culpa da TAP, e por isso é que a qualidade do serviço que prestamos ao passageiro nos obriga a estar especialmente atentos a um processo de recapitalização e de escolha do novo parceiro da Ground Force. Esse é esse é um processo que segui e com muita atenção do Ministério das Infraestruturas, da tutela setorial.
Para perguntar?
Há pouco referiu que existiam reportes regulares. Todos os meses eram enviados reportes, de 6 em 6 meses reportes de horaria e assim sucessivamente. Gostaria de questionar se o facto de ser uma empresa pública e de fazer sistematicamente estes reportes com tutelas, algumas delas diferentes na correspondência que está a fazer, constituiu para si uma dificuldade de gestão.
Para responder?
Claro que não.
Sr. Deputado, pode continuar.
É da minha... Peço desculpa.
Faz favor, Sr. Doutor.
É da minha responsabilidade, é da responsabilidade de todas as administrações reportar o que for conveniente ao acionista. O acionista precisa, deve, saber a qualidade da performance da empresa. Deve poder detectar falhas na sua performance quando perceber que ela não está a acontecer. É fundamental que não só tenha uma performance financeira mensal, e deixe-me corrigir-lhe, como tenha uma performance trimestral de cash flow, como tenha, no caso de relatórios à Comissão Europeia, um relatório semestral.
Para perguntar.
Sentiu dificuldade de articulação com a tutela política em algum momento?
Para responder.
Não.
Para perguntar.
Também foi para si sempre claro quais eram a missão, os objetivos que tinha na TAP? Sempre foram comunicados de forma clara e transparente?
Para responder.
Essa pergunta, muito obrigado, essa pergunta é muito fácil responder. Tudo começa e acaba no plano de estruturação. É o nosso orçamento, é a nossa Bíblia, é o que temos que cumprir na equipa financeira, é o que nos guia a construção dos orçamentos, os reportes que fazemos às equipas, a exigência que pedimos a toda a gente. E isto, muitas vezes, de fora, é provavelmente difícil compreender. Como estávamos a falar numa sessão do Conselho de Administração de novembro de 2021, as objeções ou opiniões contrárias que foram feitas sobre números que foram demasiado agressivos para dar cumprimento e prova da viabilidade da empresa. A verdade é que o plano de reestruturação é aquilo que nos permite estar aqui hoje e é aquilo que nos permite hoje ter uma TAP muito melhor do que tivemos alguma vez.
Para perguntar?
Posso concluir que, com o conjunto destas questões que fui colocando, que a estrutura comunicante que tinha com o Governo se baseava numa estrutura formal?
Para responder?
Nós, obviamente, que temos que ter sempre as nossas formalidades e reportes regulares a que nos obrigamos, até porque temos que ter não só reportado tudo o que fazemos, mas também temos que também ter espaço para e disponibilidade das tutelas para nos ouvir sempre que temos algum problema ou algum tema urgente para resolver, e felizmente sempre tivemos a atenção de todos. E eu já agora aproveito para agradecer, porque muitos gabinetes nas duas tutelas estatutárias já perderam muitas horas com a TAP. O plano de estruturação foi especialmente exigente e foram, imagino que sim, Sr. Deputado, por isso agradeço a todos, porque, como digo, o plano de estruturação, todos dentro da TAP, estamos cá precisamente porque foi aprovado o plano de estruturação e, felizmente, está a ser cumprido e superado.
Para perguntar?
Depreendo das suas palavras que os temas que são estruturantes, os canais comunicantes que são regulares, mas também os temas que impactam naquilo que é a visão e a estratégia da TAP, encontraram sempre interlocutores diretos nas áreas governativas e na tutela, e nessa tutela inclui os assessores, os chefes de gabinete, técnicos especialistas, com quem tem canal aberto.
Sim.
Posto este aspecto, entendo, ou pediria-lhe uma consideração sobre o grau de informalidade com que a informação sobre o tema da saída de Alexandre Reis foi tratado. Entendo que, do seu ponto de vista, e aqui também solicitando uma sua opinião, do seu ponto de vista, a informação foi prestada dessa forma, porque estamos perante um procedimento normal de saída, ou esse procedimento deveria ter entrado nos canais formais de comunicação regular com o Governo?
Para responder?
Sem emitir juízos de valor, visto à distância, obviamente alguma coisa não correu bem. Agora, eu digo-lhe, eu não estive envolvido no processo e não podia ajuizar sobre a formalidade ou informalidade do processo. Eu, como não estive envolvido no processo, não sei se de facto foram cumpridas todas as formalidades ou tentadas cumprir todas as formalidades. Obviamente, na posição em que estamos hoje, eu hoje estou aqui, nesta comissão de inquérito, também por causa da engenheira Alexandra Reis e do processo de saída da engenheira Alexandra Reis, por isso, objetivamente, alguma coisa não correu bem no processo.
Para perguntar?
Eu fui perguntando a questão da formalidade e da informalidade da informação, porque nós temos hoje acesso a registros de muitas trocas de comunicação entre as partes, entre a TAP e entre a tutela, e foi-nos parecendo, com alguns exemplos, que existia sistematicamente um canal aberto e um canal comunicante que funcionava. Fosse para tomadas de decisão de escolha de roque, fosse para fazer aprovação de documentos, foi-nos parecendo, pelas comunicações que estavam trocadas, que esse canal, para além de formal, para além de objetivo, era eficaz. Pode-nos confirmar esta forma de articulação entre as diversas tutelas?
Podia repetir a pergunta? A forma de comunicação formal, diz?
Nós fomos encontrando, ao longo das suas comunicações em e-mail, muitas trocas formais de e-mails em que existe pergunta, resposta, decisão, e pareceu-nos que as respostas eram célebres, eficazes e ágeis. Pode-nos confirmar se esta comunicação formal tem efetivamente correspondido às expectativas da gestão?
Responder?
No que me diz respeito, sempre tive não só toda a disponibilidade dos gabinetes, como disponibilidade inexcedível para resolver os inúmeros problemas que a TAP tem, muitas vezes até com um sentimento de culpa, de ocupar demasiado tempo da tutela com apenas uma de empresa, e atenção, há muitas e muitas empresas públicas e muitos outros temas para tratar, mas sempre senti total disponibilidade de todos os membros que ocuparam não só as pastas governativas desde que assumi funções, mas bem como dos respectivos assessores e institutos públicos.
Para perguntar.